Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando. Esse Bom Dia USA é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 3 de junho de 2020, quarta-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados. Começando por ontem, onde o otimismo com a abertura da economia americana e global ele tem superado aí todas as preocupações com pandemia, tensão geopolítica, protestos, toques de recolher nos Estados Unidos e tudo mais. Ontem a gente teve mais um dia de alta. No campo econômico, a gente teve o dado de vendas de carros novos nos Estados Unidos, os quais, apesar de mostrar uma queda na comparação anual, né, ou seja, como a gente compara com o dado de 2019, ele mostrou um aumento aí de vendas de 8,6 milhões de carros novos em abril para 12,2. E isso, obviamente, reforça aquela tese de que o pior, de novo, já passou, já ficou para trás. E aí, com isso, o Dow Jones subiu 1,05, o S&P 0,82 e o Nasdaq 0,59. Em termos setoriais, todos os setores em alta, destaque é para o setor de energia, XLE subindo 3,5% e o setor de materiais básicos, XLB, numa busca por commodities ou empresas de aço ou de metais em geral, subindo aí 2,13%. O petróleo fechou mais um dia em alto, WTI 1,5%, com o barril cotado aí a US$ 37,36. E na esteira, né, da busca por ativos de risco e o mercado mais otimista, a gente viu o dólar fechando numa forte queda contra o real, 3,25 de queda. É a desvalorização mais forte, a desvalorização percentual, né, mais forte registrada em um dia desde 8 de junho de 2018. O dólar fechou aí a 5,2116, também é o menor patamar de fechamento aí desde o dia 14 de abril. E em 2020, aí pela primeira vez, a moeda ainda acumula uma alta, né? Mas uma alta abaixo dos 30%, 29,97 para ser mais exato. Bom, seguindo, o otimismo ele segue reinando no mercado hoje, à medida que mais empresas vão reabrindo em todo o mundo. E os indicadores têm mostrado aí que a economia ela vem retomando de fato. Os indicadores de manufatura, comentei alguns deles ontem, mostrando que as economias estão de fato se estabilizando depois dos lockdowns. E aí mesmo com os riscos, né, com tudo aquilo que eu já comentei, relação tensa entre Estados Unidos e China, que pode inclusive comprometer o acordo comercial, enfim, que foi a duras penas conquistado, né, depois de muita negociação, ou mesmo os protestos, enfim, que seguem aí pelos Estados Unidos, os saques e tudo mais, tudo isso o mercado tem deixado um pouco de lado na busca por realizar investimentos, por fazer dinheiro, digamos assim, e também na esteira da falta de alternativas, né, com taxas de juros tão baixas, acaba que muitos aproveitam o seu capital, enfim, com uma falta de alternativa e acabam indo para a bolsa buscando retornos em empresas que possam se beneficiar de uma retomada da economia, ou enfim, buscando assimetrias e por aí vai. Bolsas na Ásia fecharam em alta, cerca de 1% na média, destaque para Singapura, onde subiu mais de 3%. Bolsas na Europa seguem esse rally de alta, com Itália subindo 2,5%, Espanha 1,6%, Alemanha 2,2% e França 2%. E os futuros americanos apontam uma alta de 0,6%, tudo leva a crer que a gente vai ter mais um dia positivo aí nos mercados americanos. E que bom, né? Um detalhe, só que muita gente começa a perguntar, e eu vi um gráfico que eu achei super interessante na Bloomberg, né, é que as ações elas seguem avançando, isso não só nos Estados Unidos, até globalmente a gente pode falar, e alcançaram o nível mais alto em relação aos seus lucros, né, aos seus ganhos estimados aí desde o ano, isso na comparação desde o início dos anos 2000. Isso obviamente é um risco, mostrando que talvez o mercado ou a bolsa estaria cara, né? Essa é a pergunta. No meu Twitter eu coloquei isso, @WillCastroAlves, para quem quiser seguir, eu coloquei esse gráfico da Bloomberg que mostra a relação preço-lucro atual das bolsas globais, né, que estaria nesse nível aí, comparado ao da época da bolha das .com em 2001. O que acontece é que, como muitos lucros foram e estão ainda sendo afetados esse ano, né, quando você compara o preço atual, que já vem mostrando uma recuperação muito baseada no lucro futuro ou na recuperação futura que a gente vai ver na economia, e compara com esse lucro estimado pelo menos para esse ano, né, você vê que o valuation acaba não parecendo muito barato. Obviamente a justificativa também é que o mercado está olhando mais já para 2021, a economia já retomando ou já andando em níveis mais normais. Mas óbvio que também, como sempre, e por isso eu quis chamar a atenção aqui, é que o mercado também pode estar exagerando, tá? O mercado sempre exagera para cima ou para baixo. Entendo eu que o mercado americano ele é muito amplo e existem sempre muitas alternativas, muitas assimetrias, tá? Ainda tem várias empresas que acumulam 20, 30, 40, 50% de queda no ano e muitos investidores vêm buscando essas assimetrias. Por isso que nas últimas semanas eu chamei muita atenção para a questão do rotation, né? Ou seja, da mudança de investimentos em termos setoriais, saindo de alguns setores e indo para outros setores. Quem me acompanha aqui sabe, não vou repetir para não ficar enfadonho. Tá. Mas enfim, só um adendo em relação a esse patamar das bolsas. Bom, entrando para os destaques aqui, tem duas empresas de tecnologia que eu gostaria de comentar hoje e depois os REITs e mais um ETF de renda fixa, seguindo a nossa sequência que eu venho falando aí essa semana de alguns ETFs de renda fixa. Começando pela Zoom Video, né? Eu acho que muita gente utilizou o Zoom aí nesses últimos meses, por conta do corona e os lockdowns e o home office e tudo mais. A Zoom Video tem o código ZM, eu comentei dela no dia 20 de maio, quem tiver interesse no podcast eu comentei mais sobre ela, tá? Ontem as ações tiveram uma alta de 1,9% e depois do pregão, momento aí de volatilidade, chegaram a cair 4% no after, mas encerrou o after aí com uma alta de 1,4%. No ano, as ações da Zoom já acumulam alta de mais de 200%, né? O código dela é ZM, né? A empresa ela divulgou números ontem que bateram as estimativas do mercado, reportou um crescimento de receita de nada mais nada menos que 169% na comparação contra 2019. Os analistas esperavam um lucro por ação aí de 9 centavos, ela entregou um lucro por ação de 20 centavos, ou seja, mais do que o dobro do que o mercado esperava. Eles também dobraram o guidance, né, a previsão deles de receita para o ano, e também elevaram a previsão de lucro para o ano. Agora eles esperam um lucro de 1,25 por ação, no médio ali do range que eles dão de lucratividade. Se eles atingirem esses 1,25, a empresa estaria negociando aí uma relação de preço-lucro de 166 vezes, né? O que parece ainda, obviamente, muito absurdo, né? A média do mercado americano roda na casa aí de 20, algo em torno de 20 vezes, né? Então a gente está falando que negociaria em termos de valuation, em termos de múltiplo, muito mais caro que empresas como Microsoft, Google e por aí vai. Mas obviamente que a justificativa é o potencial de crescimento, uma empresa que está crescendo de forma realmente exponencial. A volatilidade no after, né? Ou seja, a alta e baixa, enfim, no after market de ontem foi por conta do... que para sustentar todo esse crescimento, eles também correram num aumento muito grande de custos e redução de margem, tá? Em especial com armazenamento na nuvem. Eles vêm construindo aí a sua capacidade de armazenamento, de data center e tudo mais, mas atualmente, para sustentar o crescimento, eles tiveram que usar a Amazon, o serviço de armazenamento na nuvem da Amazon. O que obviamente faz os caras incorrerem em maiores custos, né? Eles não informam quantos usuários ativos mensais eles têm, mas os analistas estimam que eles tenham algo em torno de 170 milhões de usuários mensais aí espalhados pelo mundo. Enfim, todos os números mostraram um crescimento aí realmente exponencial da Zoom Video. Lembrando, comentei dela no dia 20 de maio também, quem quiser ouvir tem mais comentários sobre ela. Outra empresa de tecnologia, a CrowdStrike. O código dela é CRWD, tá? É uma empresa de cybersecurity com foco em segurança de informações na nuvem. Ela foi fundada em 2011, é uma empresa mais recente. Tem um valor de mercado aí de 20 bilhões de dólares na bolsa americana e as ações acumulam uma alta aí de 83%, né? Eu já comentei aqui, inclusive, de alguns ETFs que investem essencialmente em cybersecurity, né? Que é um setor interessante e em voga no sentido de que cada vez mais que a nossa vida vai se tornando tecnológica, digamos assim, ou conectada, né? A gente aumenta as demandas pela cybersecurity, né? Enfim, a CrowdStrike Ela viu as suas ações saltarem em mais de 6% no after, depois que divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2020. Ela teve um lucro aí de 2 centavos por ação e uma receita de 178 milhões. É pouco, sim. É, conforme eu falei, uma empresa que vem em crescimento, mas acima do que o mercado esperava, e é isso que fez as ações saltarem. O mercado esperava receita de 165 milhões, eles entregaram 178. O mercado imaginava que a empresa poderia ainda ter prejuízo, então acabou que surpreendeu positivamente. Eles aumentaram o número de clientes em 105%, clientes de assinatura, né? Eles têm um modelo de assinatura, meio uma linha Netflix, enfim, e conseguiram aí alcançar a lucratividade operacional aí pela primeira vez na sua história. E aí as ações, conforme eu falei, saltaram, e conforme eu também já falei, 83% de alta no ano, a CrowdStrike, empresa de cybersecurity. Eu lembro que no dia 14 de janeiro desse ano eu comentei sobre o CIBR e o HACK, que são dois ETFs aí de cybersecurity, para quem tiver interesse. Segunda-feira eu também comentei sobre os REITs, né? Chamando a atenção que alguns REITs de escritório e shoppings eles ainda sofriam no ano, né? E ontem alguns deles mostraram aí forte alta. Caso do Vornado Realty subindo 3,6%, VNO. O SL Green, código dele é SLG, subindo 7%. Até mesmo o Simon Property Group, que é focado em shopping center, subiu aí 1,6% ontem, mas 3% no after. E tem outro também que eu já comentei, que é o Store, STOR. Eu já comentei, enfim, é um REIT que tem o Warren Buffett como sócio, acumula uma queda ainda de 48% no ano, mas nas últimas semanas aí vem subindo algo em torno de 20%. E o que motiva todas essas altas desses REITs é a reabertura da economia, né? Corroborando isso, a gente teve hoje, agora pela manhã, os dados de demandas por mortgages, né? O financiamento imobiliário saltando 18% aqui nos Estados Unidos na comparação anual, por conta muito da redução de taxas de juros, né? A taxa de mortgage, a taxa de financiamento imobiliário de 30 anos atingiu 3,4% aqui nos Estados Unidos, né? Então, segunda, eu até já tinha comentado que o setor de REITs voltado para residências, o caso, já vem performando bem na esteira dessas expectativas, né, de redução de juros ou de taxas de mortgage. Em um mês, os dois principais ETFs que representam o setor imobiliário, o XLRE e o VNQ, acumulam altas aí de 9% e 8%, respectivamente. Bom, e vamos lá, gente, para a gente acabar rapidão, ETFs de renda fixa, que é uma demanda sempre presente, né? Alternativas de investimento menos arriscadas, né? Os títulos de renda fixa americanos. Ontem eu comentei e ressalto, né, que nos Estados Unidos a gente não tem tanto a tradição de se investir em títulos que pagam inflação mais algo, tal qual no Brasil. Outro ponto é que o Tesouro Direto americano ele é exclusivo para pessoas que têm o CPF americano, né, o Social Security Number, e que o estrangeiro ele pode comprar através de um mercado de balcão, onde os mínimos são elevados e os spreads são altos. A Avenue ainda não oferece esse tipo de operação de mercado de balcão. Conforme eu falei, os mínimos são bastante altos aí quando a gente está falando de 50 mil dólares ou em valores nesse nível para você conseguir realizar esse tipo de operação. Mas o investidor ele encontra nos ETFs uma alternativa aí de baixo custo e bastante eficiente aí em termos de liquidez, tá? Ontem eu falei do SHV e do BIL, que são ETFs aí, bem menos arriscados, que oscilam um pouco, e investem em títulos de curto prazo do governo americano. Hoje eu vou falar do TFLO, também na mesma linha. O nome dele é iShares Treasury Floating Rate Bond. Ele tem uma taxa de administração de 0,15 para investir em títulos de curto prazo americano. A performance e volatilidade são bastante baixas, tá? Nos últimos 12 meses ele teve uma alta de 1,5%. Ele funciona meio como um cofre em dólar, né? Basicamente é isso. No curto prazo ele pode sofrer aí com algumas mais pessoas vendendo, né? Saindo de posições mais seguras e indo para risco, tá? Mas enfim, quando eu falo sofrer, eu tô falando de na última semana ele teve uma queda de 0,02%, tá? Então assim, é bem, bem marginal mesmo. Paga dividendos mensais. A diferença dele para o BIL e para o SHV é que ele investe em títulos pós-fixados do Tesouro Americano, ou seja, os títulos que te pagam a taxa corrente de juros, né? Quando você compra um título, por exemplo, pré-fixado, né, de um ano, que te prometa pagar, por exemplo, 1%, né, nesse um ano. Se durante aquele ano os juros subirem para 2%, por exemplo, você tem um título que se torna menos desejado, né? E isso ele é refletido no preço. Então, ou seja, títulos pré-fixados eles sofrem mais do que a gente chama de risco da curva de juros. Obviamente que quanto menor o período, né, de maturação desse título, se a gente está falando de título de um ano ou de 3 meses, menor é o risco da taxa de juros mudar. Quanto maior, maior é o risco também. O contrário também é verdadeiro quando a gente pensa assim: se eu tenho um título que me paga 1%, a taxa de juros vai para 0,5%, eu tenho um título que me paga uma taxa de juros maior do que eu tenho no mercado, no mercado corrente, né? E então esse título tenderia a se valorizar. Bom, ou em relação aos títulos pós-fixados, né, você foge desse risco, porque independentemente de para onde for a taxa de juros, o título vai te pagar o que for a taxa de juros corrente naquele momento, e aí com isso a volatilidade acaba sendo bastante baixa, porque você não fica exposto, nem que seja por 1, 2 ou 3 meses, a esse risco de taxas de juros. Por isso o TFLO seria uma alternativa aí para quem busca um investimento de dinheiro de caixa realmente, mas obviamente lembro que a performance tende aí a deixar muito a desejar, tá? Bom, pessoal, era isso, fico por aqui. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, @WillCastroAlves. Desejo a todos um ótimo dia, até amanhã, aquele abraço.